dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Oi, que confirmou que vai receber quase R$1 bilhão por conta da venda da participação dela na operadora angolana Unitel.
Gente, a Oi vai ganhar US$1 bilhão e não R$1 bilhão. Ainda bem que o Marcos não é contador.
A Oi detinha 25% de participação sobre a operadora e vendeu uma parte dela para a Sonangol, uma estatal petroleira lá de Angola. Ela disse que recebeu já na sexta-feira quase R$700 milhões e vai receber o resto parcelado até o final de julho. E essa grana toda, inclusive, né, vai servir bastante aí para conseguir aliviar um pouquinho a situação da empresa, que está bem complicada lá em recuperação judicial. Essa venda, inclusive, foi justamente numa etapa aí da decisão da operadora de conseguir vender tudo que não for essencial para a operação da empresa, e por isso é bem provável também, né, que nos próximos meses pintem mais coisas aí desse tipo para ela conseguir levantar uma grana. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, pintou no Diário Oficial de São Paulo a aprovação da prefeitura para que a Uber comece a alugar os patinetes dela aqui na cidade, não só em Santos. Hoje a Uber está alugando só em Santos os patinetes dela, né, para a galera conseguir usar pela cidade em caráter experimental aí para ver se está tudo certo, o sistema está funcionando direito. E aí, pelo menos em São Paulo agora, pintou a atuação para que ela comece a expandir essa cobertura do serviço dela e não mantenha ela só em Santos. Bom, e agora a gente vai lá para o Reino Unido, onde o país falou que não vai adotar aquele pacote polêmico de copyright na internet quando eles saírem lá da União Europeia. O que rola é que no ano passado a Europa aprovou uma série de regras, né, uma reforma aí total do copyright na internet, e esse pacote todo, né, em especial, tem duas leis bem polêmicas que eram famosas como taxa do link e também o filtro de upload. Resumindo bastante aqui, né, a taxa do link vai servir para que os sites de notícias consigam cobrar de plataformas tipo o Google News quando pintar um link, também um trecho da notícia que foi publicada. E enquanto isso, o filtro do upload basicamente deixa na mão de sites e plataformas a responsabilidade lá sobre o que é publicado em cada um. Então, com essa lei do filtro do upload, o YouTube, por exemplo, tem que varrer vídeo por vídeo antes de ser publicado para garantir que não tem nada que possa infringir direitos autorais. E especialmente essa lei foi bastante criticada, né, porque todo mundo sabe que na prática isso não vai funcionar e é bem caro para desenvolver, então plataformas novas vão sair perdendo aí com a coisa toda. Bom, ainda assim, né, depois de várias idas e vindas, esse pacote novo aí de leis foi aprovado no ano passado, e aí eis que agora o Reino Unido falou que não vai adotar a coisa toda com a conclusão lá da saída da União Europeia. O governo de lá comentou que entende e apoia esse pacote, né, pode ser também aí que venha fazer algo assim no futuro, mas pelo menos por enquanto no Reino Unido, quando o assunto for direito autoral, tudo continua igual lá, como tá hoje em dia. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio desistiu de impor uma regulamentação que ia bagunçar um pouco mais lá a vida da Huawei. O que rola é que, simplificando bastante, né, hoje as empresas americanas têm isenção de imposto para exportar coisas para a Huawei, mas desde que seja uma coisa fabricada fora dos Estados Unidos, com pelo menos 75% de patentes ou de peças americanas. E aí, por conta da briga do governo americano com a Huawei, o departamento propôs que essas peças tinham que ter 90% aí no mínimo, né, de peças ou patentes americanas, mas não vai rolar. Parece que foi o Pentágono que se opôs a essa mudança, e ele falou que no final das contas isso prejudica bem mais os americanos, né, que não iam conseguir mais exportar as coisas para a Huawei, do que a Huawei em si, que conseguisse virar de outros jeitos. Agora, ainda assim, né, a Huawei segue naquele purgatório que está com proibição de fazer negócio com os americanos, mas a proibição está suspensa desde maio do ano passado, que foi quando ela foi anunciada, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Poco, que era uma marca da Xiaomi, né, mas que eu comentei aqui dia desse, que agora virou uma empresa separada, que confirmou que no mês que vem, dia 4 de fevereiro, vai anunciar o telefone Poco X2, que é o sucessor aí do Pocophone X1. Então agora, a Poco confirmou que o Poco X2 vai ser anunciado em 4 de fevereiro, e ela aproveitou também para publicar um hot site do produto, né, que mostra, por exemplo, que ele deve ser bem parecido, se não igual, lá, o Redmi K30. Então, se ele basicamente for o Redmi K30, só que com outro nome, né? Ele vai ter até 8 GB de RAM, até 256 de espaço, tela IPS de 6,67 polegadas e frequência de 120 Hz, 4 câmeras na parte de trás e 2 na frente, bateria de 4.500 mAh e processador Snapdragon 730G. A Poco já aproveitou para anunciar que, assim como o Redmi K30, o Poco X2 também vai ter um sistema de resfriamento líquido, né, para as partes internas lá do produto, mas de resto tem que esperar para ver, né? Dia 4 a gente descobre aí com o evento dela. E ainda sobre o mundo Android, a Motorola finalmente, né, abriu a pré-venda do telefone Razr nos Estados Unidos e publicou um vídeo que chamou a atenção do pessoal aí sobre cuidados com o aparelho. Nesse vídeo, a Motorola explica que a tela do Razr foi feita para dobrar, e aí por conta disso, né, é possível que com o passar do tempo comece a aparecer as imperfeições, tipo umas dobrinhas, uns calombos ou umas marcas lá de uso na tela. Ela falou então que uns pequenos calombos, né, ou marcas de uso aí depois de um tempo são normais para esse aparelho, e ela disse também, na verdade assim como qualquer outro, né, que vale a pena você não passar nem objeto cortante ou afiado lá por cima do display. A empresa reafirmou também, né, que as primeiras unidades aí do Razr nos Estados Unidos vão começar a chegar para o pessoal que comprou a partir de 6 de fevereiro. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Razr segue com a promessa, né, de que ele vai ser lançado, mas ninguém sabe ainda nem quando que ele vai chegar por aqui, nem por quanto também, aí qual que vai ser o preço dele. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela vai liberar mais um update gratuito para o Windows 7, coisa de duas semanas depois de ter soltado o que era para ser o último update gratuito do sistema. O que rola é que já fazia mais de um ano, né, que ela vem preparando o mercado para o fim do suporte oficial ao Windows 7, que aconteceu no dia 14 de janeiro. E aí, logo antes, né, de encerrar o suporte, ela soltou o que era para ser a última atualização gratuita do sistema, só que deu ruim para algumas pessoas. O que estava acontecendo é que em determinadas situações, né, o wallpaper da pessoa sumia, era substituído só por uma imagem preta lá no fundo da tela. Isso irritou o pessoal que gosta, né, de ter uma coisa mais colorida aí quando está usando o computador. Aí, como a Microsoft já tinha comentado, né, que nunca mais ia mexer no Windows 7 do jeito de graça, só empresarial lá no plano pago, o pessoal ficou preocupado, né, que ele ia ser eternamente aí o Windows 7 com esse bug, mas a Microsoft falou que não, que vai dar uma colher de chá para todo mundo. Ela disse que está liberando já um update para conseguir corrigir esse bug do wallpaper, mas aí sim acabou de verdade. O suporte aí do Windows 7 só vai acontecer para empresas no plano pago lá que ela oferece. Bom, e agora o assunto é o lançamento oficial da rede social Byte, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos de Android e de iOS para startups, para fintechs, health tech, empreendedores, uso interno e assim por diante. Bastante coisa já que eles já fizeram. Então, para você que já sabe o que vai ter que fazer, não, melhorar também seu app ao longo desse ano, ou tem faz tempo uma ideia bacana e que você não sabe como tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, fala que escutou aqui o patrocínio, explica sua necessidade e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu app, você vai conseguir fazer isso com 10% de desconto, o que é bem bacana aqui, só por ser ouvinte do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para criar ou melhorar seu app com 10% de desconto, você acessa o site alphacode.com.br e comenta aqui que é um ouvinte do podcast. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que faz um tempão já, né, que o pessoal que fez a plataforma Vine estava para anunciar uma rede nova chamada Byte, e agora finalmente a rede foi lançada, tanto para Android quanto para iOS. O Vine, para quem não lembra, servia para o pessoal publicar uns vídeos curtinhos, né, que ficavam lá em loop, vídeos divertidos para a galera dar risada. E aí o que rolou foi que o Twitter comprou o Vine, não soube o que fazer com ele e acabou encerrando aí a plataforma. Então, lá em 2018, né, depois do fim do Vine, os cofundadores da plataforma comentaram que vinham trabalhando aí numa rede social nova, e essa rede é a Byte, que se escreve BYTE. Nessa rede, que é bem parecida com o Vine no fim das contas, a ideia é gravar vídeo de 6 segundos, né, para conseguir publicar lá para os amigos. E os fundadores comentaram já, né, que estão desde o comecinho aí tentando dar uma atenção especial para criadores de conteúdo com monetização, para a galera conseguir se sustentar. Aí, como eu falei, né, a plataforma Vine está disponível já para download tanto no Android quanto no iOS, e caso você queira saber mais sobre ela, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Sensor Tower, que divulgou um relatório que mostrou, né, que pelo menos nos Estados Unidos, as assinaturas de aplicativo bateram um recorde de faturamento no ano passado. A Sensor Tower disse que as assinaturas cresceram 21% na comparação ano sobre ano, faturando um total de $4.6 bilhões para os aplicativos, e isso, por sinal, né, de acordo com ela, representou um quinto aí de todo o faturamento da Play Store e da App Store juntas para aplicativos como um todo. A Sensor Tower disse também que o app que mais faturou com assinaturas foi o Tinder, seguido pelo Pandora, YouTube, HBO Now e Bumble. E para ver o relatório completo, né, também dando uma espiada aí no top 10 desse ranking de assinaturas, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!